E agora vamos ao assunto da política. Diniz já aqui ao meu lado. Bom, Diniz, hoje é o dia do engenheiro. Engenheiro me lembra planejamento. Às vezes falta. Mas vamos começar falando do dia do engenheiro.
Vamos começar a falar, caros ouvintes, a respeito daqueles que planejam, né? Daqueles que fazem os projetos e que depois fiscalizam a construção, acompanham a execução das construções. Esse dia, ele começou a ser comemorado em razão de uma lei do dia 11 de dezembro de 1933. Eu acho que você não lembra dessa lei, Gilson. E a maioria dos ouvintes também não. Então, desde 1933, ou a partir desta data, então começou, se estabeleceu a profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor. Os arquitetos se separaram dos engenheiros, hoje eles têm uma outra data que eles comemoram, e hoje é dia do engenheiro. Lembrando que Maringá tem um engenheiro que faz aniversário hoje, aliás, nosso colunista aqui da CBN, ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre nós tivemos uma sessão na Câmara de Vereadores, inclusive, ontem, né? E uma sessão até meio conturbada, clima tenso, pessoas presentes, inclusive, lá. E tem um pacotão aprovado nisso, é isso?
Olha, poderia ter sido pior a situação ontem na Câmara se houvesse entrado em regime de urgência aquele projeto que transforma seletistas em estatutários. Mas, mesmo assim, houve um convite de um vereador, foi usado, inclusive, o WhatsApp para isso, para que seletistas fossem até a Câmara. Eles foram, protestaram lá e a situação ficou um pouco tensa, porque eles queriam que isso fosse votado, e nós vamos explicar isso aqui para os ouvintes, o que aconteceu em relação a isso. Mas aos 25 minutos dessa quarta-feira, dia 11 de dezembro, um vereador me mandou a seguinte mensagem: pacotão aprovado. Eu escrevi a ele o seguinte: pacotão de bondades. Ele me respondeu: depende para quem. E finalizou: para alguns, bondade. Para outros e para a cidade, maldade. E ele me desabafou o seguinte ainda: foi pesado hoje, um daqueles dias tristes de ser político. Isso tudo me lembrou aquela história do Dia das Bruxas, quando as crianças batem as portas e perguntam, isso é uma tradição lá nos Estados Unidos, algumas cidades, alguns cursos de inglês aqui no Brasil promovem esta festa. Eles batem na porta e perguntam: doces ou travessuras? Porque é o seguinte, se o pessoal der bala, doce, enfim, fica tudo bem, senão eles aprontam lá na casa das pessoas, pelo menos assim é a tradição. Só queria terminar dizendo que votaram contra esse pacotão os vereadores Chico Caiana, Dr. Jamal, Professor Niero e Jean Marques.
Mas o que foi aprovado disso?
Bem, foi aprovado, nós tínhamos dado ontem, adiantado um pouco, o que seria debatido e votado ontem lá em regime de urgência: aumento de salários para as categorias de eletricistas de manutenção, técnico de manutenção, lavador de veículos, operador de equipamentos especiais. O projeto com alterações no Vale Alimentação, ele foi retirado de pauta por 5 sessões a pedido do líder do prefeito. Sobre o aumento, há categorias esperando há muito tempo por reajustes, algumas inclusive com promessas feitas, como é o caso lá dos motoristas, um número grande de servidores que cobra uma promessa que terminou não sendo incluída nesse pacotão aí do final de 2019. Sobre o Vale, há um fato interessante que eu acho que vale a pena registrar. É que quando ele foi criado, um dos argumentos é de que ele reduziria as faltas ao trabalho. Mas, pelo que parece, esse resultado não foi alcançado. No cálculo de impacto dessa mudança no Vale, que ficou para o ano que vem, mostra que há uma média de afastamentos por ano de 29.553 faltas, o que totaliza, seria um impacto aí de 270 mil calculado sobre a questão dos vales.
Bom, aí tem uma questão, Diniz, que eu queria comentar com você sobre a questão dos seletistas. Eu queria retomar um pouquinho isso. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Ministério Público na jogada.
Eu vou inverter a situação e falar primeiro do Ministério Público e depois vou falar da posição das comissões, que na verdade é anterior ao ofício do Ministério Público. Mas o promotor Pedro Ivo Andrade encaminhou ao presidente da Câmara ontem o ofício 408 e ele fez 4 indagações sobre o projeto de lei dessa proposta de transformação de celitistas em estatutários, que o nome legal disso é transmutação, um nome complicado, mas o pessoal deixa de ser celitista e passa a ser estatutário. Este é o projeto de lei que o Poder Executivo, que o prefeito, encaminhou para a Câmara Municipal. Ele pergunta quais são as razões de interesse que a prefeitura apresentou para fazer isso, o interesse público, né? Quais são essas razões. Ele perguntou se o município apresentou um minucioso estudo acerca do impacto financeiro dessa transmutação, inclusive em relação à Previdência. Ele pergunta se também apresentou de que forma se dará a complementação do custeio do Fundo Municipal de Previdência. Isso é fundamental, nós temos falado sempre aqui. E ele também perguntou à Câmara se depois da manifestação do secretário municipal de Fazenda, que está lá no processo, que deu origem a esse projeto de lei, a manifestação do secretário é a seguinte. Ele diz que não dispõe de índice de gastos com pessoal suficiente para levar adiante essa transmutação de cargos. Isso é o que está, não é o que está escrito, é o que está interpretado naquilo que o secretário encaminhou para a Câmara, quando ele cita a legislação, inclusive. Então ele pergunta se depois dessa afirmação do secretário, escrita e assinada por ele, e que está no processo, se depois disso houve alguma mudança nesse quadro que possa permitir a transmutação. De maneira que foi um ofício interessante, porque ele faz perguntas e indagações em cima de pontos fundamentais relacionados ao projeto de lei dessa transformação de celitistas em estatutários. Qual é a posição das comissões? Tanto o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Jean Marques, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o Sidney Telles, eu tenho falado aqui, eles vêm atuando com prudência, eles vêm atuando, no meu entendimento, com responsabilidade. Por quê? Eles sabem que essas perguntas que o promotor fez têm que ser respondidas, elas são fundamentais. Inclusive, nem coloquei aqui o processo seletivo, que também é outro ponto importante. Então, eles pediram ao Executivo informações com as devidas assinaturas, não só dos técnicos, mas dos secretários, para que eles pudessem, então, esclarecer ponto a ponto se todas as questões estão respondidas. Isso é muito importante porque existem limites para um projeto de lei, que são aqueles limites da realidade e das leis. Então, o que alguns vereadores responsáveis têm tentado explicar? Não adianta aprovar o projeto se ele tiver uma falha legal, se tiver uma falha, não atender, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, se não tem dinheiro, por exemplo, para fazer essa contratação, ou seja, o limite da folha de pagamento. Então, se eles aprovarem um projeto com erros ou fora da legalidade, da constitucionalidade, o promotor deverá derrubar essa lei na justiça. Mas tem um detalhe importante. Se isso ocorrer, derruba o projeto e vem a responsabilização ao agente público que propôs a lei, que debateu e votou favorável à lei que não podia ser aprovada. Então, é isso que alguns vereadores estão tentando explicar aos servidores e também à sociedade. É claro, aí existe contrariedade, porque tem outros vereadores que querem aprovar isso de qualquer maneira. Inclusive, teve até vereador, como eu falei, que chegou a mobilizar servidores seletistas para a sessão de ontem, o que irritou profundamente muitos vereadores. Porque quando foi lido o ofício do promotor, os vereadores foram vaiados, aconteceram muitas coisas ontem, bastante tensão na Câmara Municipal na penúltima sessão do ano de 2019.
O prefeito recebeu a diretoria nova do Sismar. A gente está bem em cima da hora, mas o que você comentasse rapidamente?
Eu quero muito rapidamente falar sobre isso. Houve essa reunião do prefeito e alguns secretários com a diretoria do Sismar. A presidente Priscila Guedes da Luz encaminhou um documento para o prefeito. E aí vem um problema importante que a gente tem que começar aqui a acompanhar. O sindicato apresentou 22 demandas pendentes ao prefeito. Inclusive avisou que essas demandas não foram objeto, não foram entregues pela diretoria anterior à nova diretoria na transição. Eles tiveram que fazer um levantamento disso e chegaram a essas 22 demandas. As demandas estão no site do Sismar. E é muito interessante e importante, porque, de fato, o sindicato vai fazer cobrança. O prefeito, por sua vez, diz que não dá para atender tudo que o sindicato pretende. Portanto, nós, como já era de se esperar, teremos aí dias de muitas negociações novas nas relações entre a prefeitura, o prefeito e a nova diretoria do Sismar.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz, você pode mandar um e-mail para ele. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.